Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, check-up psicológico. A nossa entrevista será com o psicólogo clínico Daniel Forte. Seja muito bem-vindo ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial, Daniel.
Obrigado.
É um prazer recebê-lo aqui, né? E a gente sabe que é comum a gente ouvir as pessoas falando, né, que precisam fazer um check-up. Normalmente são exames clínicos, cardíacos, de sangue, enfim, né? Para saber se está tudo ok. E o que seria, então, fazer o check-up psicológico?
Muito bem, então vamos lá, né? Principalmente nessa época que nós vivemos, né? Ou estamos aí no rescaldo, né? Dessa pandemia, fazer esse check-up, né? Ou perceber a necessidade de fazer esse check-up é quando estamos tendo aí sentimentos negativos, né? Esses momentos aí que nós vivemos fizeram com que nós tivéssemos sentimentos muitas vezes de ansiedade, né? Que é o mais comum e o que mais as pessoas denominam sentir, mas é hora de fazer um check-up quando a gente percebe que estamos sentindo hostilidade, quando a nossa autoconsciência, né, aquele autopapo, né, que a gente costuma ter conosco mesmo, faz com que nós nos sintamos altamente vulneráveis. E talvez até por conta dessa vulnerabilidade muito grande é que nos tornamos hostis, né? Então, diante destes sentimentos que nos fazem perder fluência, perder o bem-estar, né? Fluência no bem-estar da vida, é a hora de fazermos aí este check-up, né?
Bom, Daniel, bom dia, Michelle. Agora,
bom dia.
Você falando sobre esses sinais que vão surgindo aí, a gente observa muitas vezes que esse cuidado com a saúde mental, acho que ele ficou mais evidente, principalmente na pandemia, porque acabou atingindo todo mundo e as pessoas, para lidar com essa situação, perceberam como que é importante você se conhecer para poder lidar com uma situação tão difícil como essa que o mundo todo vive. Então, eu queria que você falasse sobre essa importância do cuidado da saúde mental. Inclusive, o mês de janeiro, a gente tem uma campanha para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental, mas eu acho que nessa pandemia, essa conscientização, ela se tornou mais forte, né? Então, gostaria até que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse cuidado da saúde mental e se a pandemia acabou, de alguma forma, contribuindo para essa conscientização.
É inevitável, né, fazer este paralelo, né, e comparação com a situação que nós estamos vivendo, ou, como eu disse, estamos aí no rescaldo dessa vivência, né? Houve aí a construção, o disparar de emoções não muito positivas, e as pessoas desenvolveram aí uma autoconsciência da finitude, né? Então, grandes índices de ansiedade, de depressão foram identificadas nesse processo, nesse período aí de pandemia, e sim, é necessário se fazer este check-up emocional para que emoções positivas possam ser reestabelecidas, né? A ausência destas emoções positivas trouxeram, né, grande desesperança. Muitas pessoas perderam a sua habilidade, a sua capacidade de altruísmo, né, de confiança, ficaram hipersensíveis ou perderam a sua sensibilidade, né? Muitas deixaram de demonstrar ou expressar modéstia. Então, é necessário fazer esse check-up para que seja restabelecido, né? Seja realinhado, né? Se eu posso assim dizer, né? Estes sentimentos e emoções positivas, né? Porque assim, a autoconfiança, o senso, né, de otimismo possa voltar a ser estabelecido, né? Percebeu-se muito nesse processo a ausência ou a perda, né, deste senso de otimismo, né? Ou seja, veio aí uma nuvem pessimista, né? E isso desestruturou, isso fez com que pessoas perdessem assim a sua capacidade de abertura para o novo, né? Nós, seres humanos, neste mundo que oferece muitas inesperadas mudanças, né, temos que ter aí abertura para as novas experiências, para as novas situações. E, puxa vida, nessa pandemia, esta abertura, ela ficou meio que suspensa, né? Então, as pessoas começaram a ficar muito limitadas nas suas ideias, ficaram muito limitadas nas suas ações. E é momento de fazer esse check-up, é momento de realinhar, né, estes sentimentos positivos, estas emoções positivas.
Eu encontrei uma frase aqui na internet que eu acho que combina bem com a pergunta que nós vamos fazer agora, que diz o seguinte: fazer terapia não é um ato de fraqueza ou loucura, é uma demonstração de coragem, lucidez, força e determinação para mudar o que te impede de ser feliz. E uma coisa que a gente percebe, Daniel, é que existia, né? Não sei se existe ainda, você vai dizer pra gente, mas hoje é mais comum as pessoas aceitarem e procurarem, né, ajuda de algum tipo de algum psicólogo, uma terapia mesmo para resolver os seus conflitos, né? Mas antigamente existia um preconceito. Não, não, é só para pessoas loucas, é só para pessoa. Você não precisa de terapia, né? Você sente que ainda existe esse tipo de preconceito, e realmente com a terapia a pessoa, digamos, volta a ser feliz, né?
Sim, existe, né? Nossa cultura, ela é tendenciosa, né? Nossa cultura, ela não ensina, né? O nosso processo educacional não nos ensinou a ter esta atitude de busca, né? Então, percebe-se, sim, que as pessoas só procuram quando as coisas estão fora dos eixos, né? E existe até um mau hábito dos próprios psicoterapeutas, né? Por mais que nós estejamos trabalhando com esta ideia de que procurar não é só no momento de aflição, no momento de grande enfrentamento de problemas, né? Mas os próprios terapeutas, né, psicoterapeutas, eles têm um mau hábito de iniciar um processo dizendo: como eu posso te ajudar, né? Que direta ou mais indiretamente cultiva uma mentalidade de que procurar a ajuda é na hora do problema, né? Então, existe esse preconceito, mas as pessoas que experimentam, que se submetem, que procuram ajuda, não necessariamente em momentos de grandes enfrentamentos de problema, declaram, né, professam, comentam, dão seu depoimento do quanto foi possível alcançar bem-estar, alcançar aí um estado de espírito, um estado intrínseco, né, de bem-estar, de satisfação, de alegria, de realização.
Agora, tem uma outra questão que eu acho interessante, já que você comentou sobre essa procura. Normalmente, essa procura acontece quando a situação, o problema já é grave, né? Mas quando a gente pensa na psicologia, num processo também de prevenção, para evitar, né, esse estágio grave, gostaria que você comentasse sobre isso, a importância da terapia para o autoconhecimento, para que as pessoas também se previnam, né, de uma crise de ansiedade, de outros transtornos psíquicos que acontecem quando as pessoas passam por uma situação difícil. Então, a importância da psicologia também na prevenção.
Olha, eu não tenho visto ainda, né, esse comportamento preventivo, né? Da minha experiência, o que eu tenho observado são pais de crianças que estão em fase escolar, né? Não sei se eu estou conseguindo chegar aí, ou se eu vou conseguir chegar aí na resposta da tua pergunta, mas eu tenho percebido que nessa questão de prevenção, pais de crianças em fase escolar estão procurando fazer aí um check-up, né, que é dentro de um processo que nós chamamos de avaliação neuropsicológica, né, porque eles percebem algum indício, né? Ninguém gritou ainda, ninguém falou nada, né? É a partir de uma percepção preventiva destes pais, e daí procuram o neuropsicólogo. Eu sou neuropsicólogo, né? Então, por isso que eu consigo aí dividir com vocês essa experiência de percepção de prevenção da saúde, né? Então, eles percebem alguma coisa, ninguém falou ainda, nenhum neuropediatra falou, nenhum coordenador pedagógico falou, nenhum professor ainda levantou o braço, e daí eles procuram fazer uma avaliação para que futuros problemas possam ser desencadeados no processo de aprendizagem, no processo de alfabetização, no processo de relacionamento interpessoal da criança com outros amiguinhos, né? Então, é nesse cenário, viu, que eu percebo mais essa postura, mais essa conduta preventiva, né? Na fase adulta, ainda as portas estão sendo abertas quando diante de enfrentamento de grandes traumas, de grandes perdas, de grandes problemas, né? Um deles é a iminência da perda do emprego. Daí o adulto corre pedindo ajuda, o que eu faço, como que eu vou fazer, etc., né? As pessoas procuraram muito ajuda nesse período que nós passamos por conta de perdas reais de entes queridos, né? Então, adulto está difícil de ter uma atitude preventiva, né? Pais de crianças em fase escolar estão com essa atitude, eu percebo, né? O autoconhecimento, ele vem como consequência de pessoas adultas que procuram depois que alguma coisa acontece.
Daniel, explicando sobre esse check-up, eu queria que você contasse pra gente, né, o passo a passo dele. Então, no caso, a pessoa, ela entra em contato com você, né, ou com os psicólogos em geral, e marca uma consulta. E chegando nessa consulta com você, eu queria que você explicasse esse processo, né? Você faz algumas perguntas pra pessoa para identificar exatamente o que a pessoa precisa melhorar, é mais ou menos isso?
Sim, é feito, vamos lá, do passo a passo, né? Eu vou usar termos técnicos, daí eu me sinto realizado profissionalmente, né? Acredito que cumpro aí o meu papel nessa conversa, nessa entrevista, né? Então é feito uma entrevista que é chamada de anamnésica ou de anamnese, né? Onde nesta entrevista focos específicos são rastreados, né, investigados, e deste rastreamento fica aí hipóteses diagnósticas que vão ser confirmadas ou refutadas no processo de psicoterapia ou até num processo avaliativo, né? Nesse slogan, né, check-up psicológico, eu tenho uma ideia que ele é um processo mais focado, mais específico, direcionado, que é a partir da busca, né, vamos considerar, a partir da busca da pessoa, é feito esta entrevista anamnésica, que conduz a pessoa, né, o indivíduo, a uma bateria de testes, né, de exames psicológicos, da mesma forma que quando eu vou fazer um check-up físico, eu me submeto a uma bateria de exames, né, físicos, de sangue, cardiológico, etc., né? Na psicologia também, o indivíduo que procura é submetido a uma bateria de exames. No caso, não é exame laboratorial, é exame que traz resultados clínicos, né, por observação, né, a partir de instrumentos avaliativos. A psicologia se utiliza de instrumentos credenciados, patenteados e validados em território nacional para fazer estas avaliações, e esse conjunto de testes contribui aí para este processo de check-up psicológico. Normalmente, na minha prática, eu confecciono um documento, né, um laudo, um parecer, que é entregue para a pessoa, né, o indivíduo que me procura, com algumas recomendações, né, indicações. Muitas vezes eu faço direcionamentos para uma equipe multidisciplinar, porque não é da responsabilidade exclusiva do psicólogo dar conta, né, daqueles resultados que são observados e registrados, né, que emergem, né, os resultados que emergem dessa testagem, né, deste check-up psicológico. Então, nesse laudo, é disparado nele orientações, indicações e encaminhamentos para uma equipe multidisciplinar, que acaba abrangendo áreas da ciência que não estão restritas à ciência da psicologia, né? Entra aí o nutricionismo, fonoaudiólogo, a psiquiatria, a neurologia, enfim, daí é feito toda aí uma diversificação para que a complexidade da natureza humana seja atendida aí nesse check-up.
Perfeito, então é um trabalho bem completo que envolve aí, inclusive, outras áreas. Olha, antes da gente encerrar, que o nosso tempo passa muito rápido, eu queria só informar o nosso ouvinte, no próximo sábado, dia 27, é celebrado aí o Dia do Psicólogo. Você falando sobre esse seu trabalho, essa questão do check-up psicológico, que para muitos era uma novidade, confesso que para mim também eu não conhecia, né, esse trabalho. Eu queria que você contasse para a gente o que te motivou a seguir nessa área, nessa profissão.
Muito bem, foram vários elementos, né? Na família eu tive muita influência, porque existem pessoas, tanto do lado paterno como materno, na área da saúde, e daí não teve jeito. Nos cafés, nos almoços, né, e nas conversas de corredor, falava-se sobre essa coisa da saúde mental, essa questão da saúde mental, né? Inevitavelmente, houve também influência da pessoa a quem eu procurei para o meu próprio processo, né? Isso daí é muito natural. Essa história de que eu gosto de pessoas, eu quero ajudar pessoas, isso não é verdadeiro. E isso eu vi, tanto na minha formação e vejo hoje como educador também, né? Eu sou professor universitário e eu vejo que essa história, eu quero ajudar pessoas, eu gosto de pessoas, isso daí, na verdade, às vezes mais atrapalha do que forma um bom profissional, né? Forma um bom profissional aquele que na sua formação já sabe que está se conhecendo para poder, ao se conhecer, poder ajudar o outro, né? Eu brinco com o pessoal em sala de aula, né? Olha, se você quer ajudar, se você gosta de pessoas e quer ajudar o outro, então vai fazer serviço social. Não é psicologia, né? Aqui é necessário ter o seu processo para que você se conheça, é necessário você ter abertura para você olhar para os seus próprios botões e se conhecer também aqui na formação, né? Então, eu acho que foi um pouco disso que me fez buscar a formação em psicologia. Nunca ninguém quase me faz essa pergunta. Obrigado por ter feito eu repensar isto.
E para a gente foi um privilégio, né? E com certeza já vai ajudar aquela pessoa, aquele ouvinte que vai ouvir essa entrevista e está ouvindo agora também, que de repente pense em seguir aí essa carreira, né? Já fica aí como dica para você e receba também, Daniel, os nossos parabéns, né, antecipadamente, mas já receba essa homenagem por essa atuação tão importante que você faz. E o tema de hoje foi sobre check-up psicológico. A entrevista foi com o psicólogo clínico Daniel Fortes. Muito obrigado por sua participação, Daniel, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, gente. Bom trabalho aí. Até mais a todos.
Um abraço. Tchau, tchau.